Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio depois de perder as eleições para Lula no domingo. O hiato durava quase 2 dias. O pronunciamento de Bolsonaro ocorreu no hall de entrada do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República, e durou 2 minutos e 3 segundos.
Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir.
O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, vai dar início à transição de governo junto ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. A falta de um pronunciamento de Bolsonaro serviu de munição para a continuidade dos bloqueios feitos por caminhoneiros bolsonaristas que rejeitam o resultado da eleição e apoiam um golpe de Estado. A colunista Carla Araújo comenta o tema.
Frustrou um pouco, evidentemente, né? Porque assim, a gente esperava que o presidente fosse um pouco mais explícito em relação ao reconhecimento da derrota e também em relação a admitir aí que o presidente Lula foi eleito. O que acontece? O Bolsonaro ficou desde segunda-feira com aliados diversas reuniões escrevendo esse texto que seria o pronunciamento dele à nação. Muita gente sugeriu que ele fizesse um texto mais longo, citando feitos do governo e outras coisas, mas na tarde de hoje, ali um pouco antes, ele estava revisando, ele decidiu por uma fala mais breve, mais curta, e segundo o ministro, ele resolveu não falar do Lula, porque ele está muito irritado com essa coisa que ele colocou aí, que é essa injustiça, suposta injustiça, né, que como o Chico explicou muito bem, ela é muito seletiva, ela é muito estranha, né, é no mínimo mesmo um argumento que falta aí plausibilidade, né? Porque como é que só no caso dele, só ele sofreu injustiça e todas os outros resultados não, enfim. Mas o presidente está irritado, irritado e chateado, foram algumas frases que eu vi, e por isso optou por uma fala mais curta e grossa. Apesar disso, de não ter uma questão explícita, assim, eu reconheço que Lula é o vencedor e tudo mais, vários ministros que eu conversei e outros aliados que estavam ali no Palácio da Alvorada hoje falaram que não há dúvidas de que isso é sim o reconhecimento da derrota e que ele vai aceitar o resultado das urnas.
O colunista Chico Alves comenta o tema.
O presidente Bolsonaro, nos seus 4 anos, vem baixando muito a exigência da vida política, da vida pública brasileira, né? Nesse momento de final de mandato, ele perde a eleição, demora mais de 44 horas para se pronunciar, aí quando se pronuncia não cita nem o nome do candidato que concorreu com ele no segundo turno, aí fala mais uma vez fazendo um ataque ao processo eleitoral, dizendo que essas manifestações que estão acontecendo é um reconhecimento de uma injustiça que aconteceu com ele. E aí a gente pergunta, não houve injustiça, a gente sabe, a urna eletrônica é completamente confiável, já passou por todos os testes possíveis, inclusive das Forças Armadas, que não tinham nada para apontar de errado, não apontaram nada de errado, mas aí o presidente insiste nessa cantilena, nesses ataques que ele vinha fazendo já há meses antes da eleição, e aí diz que as manifestações são motivadas pelo processo, pela injustiça do processo eleitoral. Aí eu queria perguntar, foi injusta também a vitória de Tarcísio em São Paulo?
Bloqueios de estradas pelo Brasil já estavam sendo articulados nas redes sociais semanas antes da votação. As mensagens circularam em grupos bolsonaristas e demonstram a articulação em 2 possíveis cenários: realizar a paralisação nas semanas anteriores à votação ou logo depois da divulgação dos resultados, no que já chamavam de contragolpe. Tudo isso antes de sequer a eleição acontecer. Como pretexto, os grupos usavam trechos de discursos de Bolsonaro, que, no entendimento deles, davam uma sinalização para paralisações. E sobre os bloqueios de estradas em São Paulo, eu converso com o secretário executivo de Segurança do Estado, Coronel Álvaro Batista Camilo.
A Polícia de São Paulo está fazendo exatamente o que o nosso governador Rodrigo Garcia falou pela manhã. Nós vamos garantir a democracia no Estado de São Paulo. E até da fala do presidente, tem um momento lá que ele fala que não pode aí ser impedido o direito de ir e vir. E é isso que a polícia está fazendo. Ontem nós tínhamos 13 rodovias liberadas, hoje já estamos com 62 rodovias liberadas, e a polícia vai continuar trabalhando para liberar todas, sempre de forma gradativa, né? Ou seja, trabalhando com muito profissionalismo, negociando, não deu certo, multando, não deu certo, usando a força, como em algumas estradas aqui já foram utilizados aí a tropa de choque na desobstrução. A gente espera que isso reduza agora, após a fala do presidente, ou seja, havia uma expectativa, e a ideia é que agora já não tem mais expectativa do que ele poderia falar, ele já foi bem rápido, foi bem curto, mas falou principalmente que não é essa forma, mesmo que indiretamente, falou que não é essa forma, que o direito de ir e vir tem que ser respeitado. A gente acredita que daqui para frente isso venha a diminuir esses movimentos de interrupção.
A transição do governo Bolsonaro para o governo Lula vai ser encabeçada pelo coordenador da equipe de transição, o vice-geraldo Alckmin. O grupo deve se instalar na sede do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, e se manter na ponte aérea com São Paulo. O anúncio foi feito pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Os petistas ainda pretendem acelerar o processo de transição para evitar qualquer problema por parte de Bolsonaro. Para a transição, 50 pessoas foram escolhidas entre políticos, técnicos e servidores. Gleisi ainda reforçou que os nomes indicados não serão necessariamente ministros do novo governo. Assunto a ser decidido, segundo ela, para quando Lula voltar de uma viagem de lua de mel à Bahia nessa semana. Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil aumentou suas emissões de gases estufa, graças especialmente ao aumento significativo do desmatamento na Amazônia, algo que tem sido constante no governo Bolsonaro. Pesaram na conta também o aumento de emissões associados à energia e à agropecuária. Em relação a 2020, o país teve, em 2021, um aumento de cerca de 12% nos gases estufa emitidos, o terceiro maior crescimento já registrado. Os dados são do Sistema Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima, dados divulgados hoje. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.